Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América. Esta é a emissão de Despertina em português, 7 de junho de 2020, é domingo. Votos de um bom domingo para todos. Podem seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onde a média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Podem ainda escutar-nos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Ouvem-nos em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Estamos ainda em FM em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro, em Quelimane, a Nova Rádio Paz. Estamos também em FM através da Rádio Sem Fronteiras, em Pemba, e da ZFM em Maputo. Na Guiné-Bissau, ouvem-nos em FM em Gabu, com a Rádio Sichanou, que é Leste FM. Em Buba, estamos com a Rádio Papagaio. Estamos ainda em Bissau, com a Rádio Pijiguitia Capital FM. Estamos também com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos ainda na internet em voaportugues.com, não esqueçam. Na emissão deste domingo na Janela de Angola, falaremos dos problemas de artesãos e vendedores de arte em tempo de confinamento. Na segunda meia hora, teremos saúde com a doutora Graça Matinha. A seguir, vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas agora, neste domingo, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo.
As notícias a esta hora aqui na Voz da América com Amancio Miguel. Milhares de manifestantes se reuniram em Washington, D.C. e noutras cidades dos Estados Unidos no sábado ontem, protestando contra o racismo e a brutalidade policial na sequência da morte do africano-americano George Floyd sob custódia policial. Floyd perdeu a vida 25 de maio em Minneapolis, seguindo-se uma onda de manifestações para contestar a atitude do polícia Derek Chauvin, que pressionou o joelho sobre o seu pescoço por 9 minutos. Nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, indivíduos de todas as raças e idades gritam em solidariedade: "Não consigo respirar", uma das últimas frases de George Floyd. No sábado, dia 6, que foi ontem, aqui em Washington, D.C., os manifestantes pacíficos marcharam numa tarde quente e úmida em muitos bairros, bem como no Capitólio dos Estados Unidos e ao longo do National Mall, onde estão os principais museus da cidade. A presidente da Câmara de Washington, D.C., Marielle Boza, falou no final da tarde com uma grande multidão na recém-designada praça Black Lives Matter, perto da Casa Branca. Boza, que é africana-americana, instou a multidão a falar alto, exigindo mais justiça e mais paz. A empresa de telecomunicações sul-africana MTN enfrenta novas alegações de ajuda a grupos militantes no Afeganistão, incluindo o pagamento de dinheiro para proteção, numa ação alterada movida em nome de centenas de famílias de soldados dos Estados Unidos da América, escreve a agência de notícias Reuters. O processo original visava pelo menos 8 multinacionais, incluindo a MTN, a empresa de segurança G4S, o grupo americano de infraestruturas Louis Berger e a empresa de consultoria Janus Global, que tinha operações no Afeganistão, no Irão, entre 2009 e 2017. O processo aberto em dezembro de 2019, num tribunal de Washington, D.C., alega que as empresas violaram a lei antiterrorismo dos Estados Unidos ao pagar dinheiro de proteção à Al-Qaeda e ao Talibã. A nova queixa, apresentada na sexta-feira por escritórios de advocacia sediados aqui em Washington, alega que a MTN teve uma conduta direcionada aos Estados Unidos ao implementar uma estratégia de domínio de mercados em países instáveis, não aliados de Washington. Segundo a Reuters, o documento alega que a MTN violou a lei antiterrorismo ao pagar dinheiro de proteção de mais de 100 milhões de dólares à Al-Qaeda e ao Talibã para que as suas torres de telefonia móvel não sejam alvo de destruição. A MTN, detalha a queixa, desativou as torres à noite, impedindo as operações da inteligência americana. A MTN, gigante africana de telefonia móvel, nega as acusações. E agora, no final, a atualização sobre a Covid-19 em África e não só. Cabo Verde registrou hoje mais 12 casos de Covid-19, 11 dos quais na capital Praia e 1 na Ilha da Boa Vista. O país passa a ter um total acumulado de 554 casos positivos. Moçambique teve nas últimas 24 horas mais 15 casos positivos e o total agora é de 424 e mantém 2 óbitos. 11 dos novos casos anunciados foram registrados na província de Nampula, que é deste sábado o primeiro ponto do país com transmissão comunitária. Os outros foram na capital, Maputo. Angola registrou ontem 2 novos casos positivos da Covid-19, passando a ter 88 infecções. Os casos de Covid-19 no mundo superam a marca de 7 milhões neste sábado, com o salto no número de ocorrências no Brasil e na Índia, segundo uma contagem da Reuters.
Os artesãos e vendedores de arte que operam no espaço junto ao Museu da Escravatura, para onde foram transferidos de Benfica, lamentam a mudança, sobretudo nesta altura em que, devido ao confinamento, nada vende e não conseguem alimentar a família. Os usuários deste novo espaço para a arte dizem que precisam de estar mais centrais em local acessível a quem queira comprar. Por agora, aguardam o encontro com o Ministro da Cultura, depois de promessas feitas pelas autoridades municipais e provinciais. A crónica assinada pelo Pedro Dias.
Centro de Artes do Museu da Escravatura. Um dia da semana, as moscas, os espaços vazios, alguns artesãos, menos bebês, têm as suas bancadas montadas, com peças em madeira, representando aspectos da cultura angolana. Antes da propagação pelo mundo do novo coronavírus, Covid-19, os artesãos já reclamavam da falta de clientes. Hoje, o sentimento é de estarem muito mais abaixo do fundo do poço. Sem clientes, não há dinheiro para sustento das famílias carenciadas. Estão naquele local há 4 anos, desde 16 de novembro de 2016, depois de ter sido inaugurado pelo então Presidente da República, José Eduardo Santos, no dia 4 de abril de 2015, nas celebrações da Paz e da Reconciliação Nacional. De lá para cá, os problemas têm se agudizado.
Estamos nesta pandemia do coronavírus e estamos sem cliente neste contexto. Estamos neste momento, se nós estamos aqui hoje...
Quais são os vossos grandes problemas aqui, trabalhando aqui neste mercado?
Os nossos grandes problemas, desde que nós saímos do antigo mercado, que não há apoio ao Estado, principalmente ao apoio, que eu posso bem dizer, que publicidade do local onde a gente se encontra.
Mas aqui é uma zona turística.
Com certeza é zona turística, mas essa turística não faz sentido, porque o governo não tem feito a turística. Imagine, há feiras que têm acontecido na cidade, que deveria ser feita cá para levar mais, o patamar mais alto o mercado. Não. Há feiras que têm acontecido no 1º de maio, em termos, alguns sítios da cidade, que aqui não tem acontecido.
Mas quem tem essa responsabilidade para a publicidade?
Quem tem a responsabilidade? É o governo.
Ministério da Cultura?
O Ministério da Cultura e o governo provincial e o administrador municipal do Bela. Exatamente, porque nós estamos neste momento a tutela do administrador de Bela.
Como escultor, artesão, como é que você está a viver, então, com todas essas dificuldades que está a apresentar?
Neste momento é lastimável. Imagine que hora que eu cheguei aqui, meu irmão. Em casa, se você ficar lá, olhando os filhos, a mulher, não tem dinheiro, e vindo cá, é só para esperar se a sorte bater à porta, que apareça um dos clientes e que consiga vender qualquer coisa. Caso não, e tu voltas para casa. Mas o táxi, da forma que está totalmente tão difícil, meu irmão. E as peças, nós temos que cuidar nossas peças, porque pode aparecer, todo cuidado é pouco, pode aparecer alguém roubar ou partir das coisas que nós fizemos.
Como é que está a tua condição de vida aqui?
É difícil. É difícil, péssimo. Estou aqui desde terça-feira, não consigo regressar para casa, devido à situação, desde que eu cheguei aqui, não consegui despachar nenhuma peça. Então, estou aqui aguardando, até que o momento que chega um cliente, Deus é pai, não é padrasto, assim, onde está a família.
Quais são os dias de maior frequência? Vejo que hoje é um dia de semana e há muita pouca gente, né? Então fica isolado. Tudo bem que são as primeiras horas da manhã e nós começamos a esta hora, mas nota-se que o movimento não é aquele como no passado, não é? Mesmo quando não tinha aqui o mercado do artesanato, havia um certo movimento. Mas quais são os dias da semana em que há mais movimento?
Bom, de momento não posso especificar, porque está mesmo difícil.
Mas por causa da pandemia?
Eu acho isso. Bom, antes da pandemia, sempre ainda apareciam uma vez a outra, né? Mas a concorrência nunca foi mesmo aquela, igual aquela que tivemos lá no mercado anterior. Aqui viemos mesmo para sofrer.
Mercado anterior, que era no Benfica?
Era no Benfica, sim. Aqui, vamos fazer como? Também não vamos ir roubar, né? O que nós aprendemos é isso, estamos aqui.
Mas como é que tem sido? Como é que tem sido os 4 anos em que vocês estão aqui?
Não há melhoria nenhuma. Não há boa coisa. Não há boa coisa. Pode-se conseguir, talvez uma vez a outra, é o pão. E nós não vamos trabalhar só para a barriga. Temos filhos para formar. Estão todos em casa, já não sabemos como fazer ou aonde tirar, porque o que nós aprendemos é mesmo isso. É isso que não está a ter saída, nem sucesso.
Está complicado, porque nós aqui estamos no mato, que nós estávamos no bom lugar, a Praça Antica, e no Benfica, fomos retirados aí, imediatamente, não soubemos por causa de quê.
Já estão há 4 anos, e aqui com muitos rendimentos.
Sim, aqui mesmo está muito, muito mal.
Há rendimentos, estão a ganhar bem?
Não há rendimento, nada. Aqui não há cliente, embora que tenha coronavírus. Antes do coronavírus, aqui não havia tanto rendimento, porque o cliente não conhece muito bem aqui o lugar, porque o nosso lugar está escondido atrás. E homens dos quadros também, que estão aqui à frente, eles que dirigem, que vão lá atrás onde tem artesanato. Enquanto que o nosso artesanato deveria mostrar à frente, onde estão os clientes, ao lado da estrada, a ver o que é o artesão.
Do centro do Luanda até ao Museu da Escravatura, são percorridos perto de 15 quilómetros. Os engarrafamentos, a estrada que dá acesso é estreita e com frequência de muitos caminhões. Delinquentes fazem buscadas aos turistas ou até mesmo a cidadãos nacionais em caso de algum descuido em exibir dinheiro. Estas situações desencoraja quem pretende adquirir uma peça de arte. Do espaço anterior, no mercado do artesanato do Benfica, fica apenas a saudade e a vontade de regressar ou serem recolocados no centro da capital angolana, com a presença de mais gente, nacionais, turistas, enfim, incrédulos até agora pela retirada do Benfica. Os artesãos queixam-se da falta de transparência do governo, instituições culturais, do porquê que foram forçados a abandonar o ex-mercado de artesanato do Benfica.
Aquele lugar é mesmo nosso. Eu não sei, até aqui não entendemos porquê que nos tiraram dali. Não soubemos até aqui, não estamos a entender porquê que eles nos tiraram dali. Porque o artista ali, mais ou menos, tínhamos uma vida normal. Conseguíamos tirar sempre alguma coisa e fazermos formação dos filhos. Mas aqui estamos mesmo com problemas a sério. Isso não é um caso de uma pessoa, ele é todos nós que estamos aqui. Temos os mesmos problemas.
Então, do encontro que tiveram com a cultura de Luanda, chegaram a que conclusão?
Bem, alguns colegas focaram isso na reunião. Eles falaram que ali temos que esquecer aquele lugar. Temos que esquecer aquele lugar. Esquecem e já não falam daquele lugar.
Já escrevemos a Dentidade Superior, já escrevemos até ao presidente, já escrevemos ao governador, já escrevemos aos administradores. Até neste momento estamos à espera, que sempre dizem que não há dinheiro, que não temos como vos apoiar, não há dinheiro. Então, neste momento ficamos em conquista. Não há dinheiro, até quando que o dinheiro vai aparecer?
Sempre em questão de mãos atadas?
Com certeza estamos, sempre ele vem, sempre. Tem nos dado sempre esperanças que um dia tudo isso vai mudar, mas até agora.
Dizer que nós fomos retirados, praticamente esse lugar não era para nós. No tempo do presidente José Eduardo Santos, nós se fomos viver aqui para vir inaugurar aqui. Não era para inaugurar artesão, não. É o navio que ele trouxe para cá. Para nos tapar as vistas que artesão também para ficar. Mas esse não é nosso lugar, não. Nós não estamos acreditando que esse é nosso lugar, porque não há cliente, estamos a passar mal, estamos mal tratados aqui. Quer dizer, aqui não estamos mal tratados.
Não vais acreditar, inacreditável. Uma arte que representa uma nação, estar abandonado num local que o governo gastou tantos milhões de dólares, que não ser valorizado, é lastimável.
Estamos a obedecer à imposição do governo. A presença de artesãos no Museu da Escravatura nunca foi da vontade dos artistas, protesta o mestre Domingos Manuel. Outros, como ele, Alexandre João Júnior, Carlos Pedro, Daniel Sacundenga, mestre Landa Yesso, desejam regressar ao antigo espaço de venda de arte do Benfica.
A arte sempre foi bom ficar no centro da cidade, não é fora da cidade. Por isso que ele é arte, tínhamos que estar lá dentro da cidade, não é aqui que ele vira nos expor. Mas como o país tem dirigentes que acham que nós temos que ficar aqui, o que fazemos? Estamos aqui a obedecer à ordem dos superiores que mandam o país.
Então está a querer dizer que é uma imposição, se forem impostos, foram forçados a estar aqui?
Isso é certo, é verídico, certo. Senão ninguém queria vir aqui. Ninguém queria vir aqui. Mas temos que vir porque temos que obedecer à ordem dos chefes superior do Estado.
Um lugar que não foi do vosso agrado, não tem sido do vosso agrado, nem isto que...
Não, isto aí. Ninguém quis vir aqui. Ninguém esperava vir aqui. Pelo contrário, não sei se o irmão não tivesse acompanhado pela televisão, mas para vir aqui foi mesmo por força maior. Ninguém queria vir aqui, porque nós já estávamos a ver aonde nós podíamos passar, estando aqui. Poderíamos ter problemas críticos. E atualmente, eu queria dizer que para só mesmo a formação dos filhos, estamos a passar em situação muito mal. Porque sem cliente, sem dinheiro, não consegue fazer nada nesse país. E é com o governo que não olha muito nesse lado.
Então, recados ao governo para solucionar o vosso problema.
Se por acaso acharam nos tirar daqui, para nos voltarem lá, melhor para mim. Faria uma melhor coisa para todos os artistas. Porque ali é que nós achamos que tínhamos uma vida mais ou menos equilibrada. Aqui estamos mesmo mal.
E haviam alegado o quê, retirando-os daquele sítio? Qual era a alegação do governo?
Eu não sei porquê aquilo que eu estou a dizer, não sei porquê que eles nos tiraram dali. Que até aqui não entendemos.
Não foram clarificados sobre a situação?
Não esclareceram. E também não sabemos o lugar de quem até aqui. Porque até neste momento não tem lá obra, não tem material, não tem nada. Aquilo está mesmo conforme está. Até pelo contrário, está a servir como sítio de talixo. De talixo.
De vida para meninas desfavorecidas que procuram de medo de sobreviver. Que há 3 dias atrás, que eu passei por lá, na quinta-feira passada, os portões que estavam abertos estavam tudo bem. Agora, no domingo que eu volto a vir para cá, encontrei, já levantaram com os blocos. Alguns dos nossos colegas foram questionando os vizinhos, quem levantou, quem fechou os portões que estavam abertos aqui também, os vizinhos, com medo, ninguém poderia dizer que é o grupo do Cicrano, porque todo mundo neste momento está com medo, ninguém quer ir preso. Porque aquele lugar pertence-nos. Quando nós começamos a vender, era no chão. Não havia aquelas casas, era mata.
Era mata. E foi logo após a independência, os primeiros anos da independência,
era
não é?
Mata. Aquilo era mata. Não havia cá. Todo mundo desprezava o Benfica. Para vir no antigo controlo. Naquela altura, nós começamos a vender aí. Quando nos tiraram no 1º de maio. No lago do 1º de maio. Onde estava o antigo mercado do Largo do Quinasis. O antigo mercado do Quinasis. Nós vendíamos aí no Largo. Depois de nos tirar dali, vamos posto aqui. Porque era mata. Agora, depois de estar habitada, automaticamente criam outras políticas. Não sei quem é, se é general, se é ministro. Rancou-nos de uma maneira... Para vir nos pôr aqui.
Antigos artesãos do mercado de artesanato do Benfica, há 4 anos no Centro de Artes do Museu de Escravatura, quase sem rendimentos financeiros, pela distância do local em relação à capital do país, fraca presença de turistas e não só. Agora, com a pandemia Covid-19, tudo piorou. Entretanto, José João Zau é o coordenador dos artesãos no Centro de Artes do Museu da Escravatura. Lamenta a atitude do governo em relação aos artesãos. Diz que, dos contactos efetuados com as várias entidades do país, a resposta tem sido apenas uma. Aguardem.
Aqui estamos também sem o administrador aqui, porque eu falo como coordenador da comissão criada aqui dos artesãos, mas o centro tem o coordenador, que também abandonou.
O administrador daqui
dessa. O administrador também abandonou. Estamos aqui sem.
Mas abandonou por quê?
Abandonou pelas condições, não tem nada que administrar aqui. As pessoas, muita gente, nós viemos dali, parece 490 tal pessoas. Agora ficamos pouco, todas as pessoas abandonaram.
Quantas pessoas estão aqui agora?
Agora, média de 200 e tal pessoas. Muita pessoa está abandonada. Então, nós estamos a matar a arte. Daqui a pouco, as crianças, eu até agora não aceito que o meu filho prenda a arte. Aí estamos a matar a arte.
Está difícil viver da arte?
Está difícil, muito difícil. Muito difícil, está difícil para viver da arte. Nós ainda queremos deixar para fazer outras coisas, mas pela idade que nós temos, já não temos como ir em outros empregos.
Agora, dos contactos que vocês têm mantido com o Ministério da Cultura, com instituições culturais do governo, têm mantido encontros, se é que têm mantido encontros, né? Qual é a resposta que eles têm dado?
Olha, quer dizer, isso até virou tipo um carnaval. Sempre que nós falamos, mandam esperar. Sempre que nós falamos, mandam esperar. E assim estamos nessa cena, mas isso eles todos dominam. Dominamos, nós temos aí uma comissão criada, que falamos até com a nova administradora de Belas, prometeu que o mês de abril passado deveria restituir isso. Quer dizer, não estão fazendo nada, não fazem nada, estamos esquecidos aqui. Ninguém faz nada por nós.
Mas há promessas de que vão remodelar isso?
Há promessas há muito tempo.
Quer dizer, fazer isso de acordo à vossa vontade, de acordo a um espaço para os artesãos.
Sim, mas os artesãos querem que nós voltamos ali, porque aquele sítio está abandonado. Ali também a população do bairro está se queixando, há muita bandidagem, há muita violação naquele espaço, onde estava muita gente. Nós lá estávamos muito bem. Estávamos muito bem. Aquilo estava bem construído por nós próprios mesmo. E como? Nos tiraram ali de força, vem nos abandonar aqui. Aqui é na mata. Aqui onde nós estamos na mata. E então também. Nós estamos aqui, nem a televisão divulga onde está o artesanato. Há quem diz até passa, não conheço a feira de artesanato, está abandonado. Nós até com as feiras que estamos a fazer aqui, queríamos que o barco que estava a funcionar também deixou de funcionar, porque estaria a trazer o turista do porto para aqui. Isso também foi um projeto mal feito e acabou por assim. E nós estamos aqui a sofrer. A mesma a sofrer, porque essas horas que estás aqui, mais ou menos, só aparece quando? 6 artesãos, outros não querem mais vir aqui.
Qual é o recado que deixa então?
O recado que eu deixo, quem de direito, faça. Porque isso é arte, tem a ver com a cultura. Então nós estamos a matar com a cultura. A cultura é a independência de um país. E nós dependemos dessa arte. Então, vê lá, faz alguma coisa, fazem alguma coisa pela arte, pelos homens da arte. É? Fazem, dá a mão, porque isso aqui vai beneficiar nós todos. Isso é o apelo que eu deixo.
José João Zau, coordenador dos artesãos no Centro de Artes do Museu da Escravatura, e o desejo de regressarem ou recolocados no espaço do antigo mercado de artesanato do Benfica, em função do fraco rendimento financeiro, a comparar com o movimento comercial que havia no antigo espaço artesanal do Benfica. Para piorar ainda mais, em tempo da pandemia Covid-19, o caos é total. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
E obrigado. Hoje é domingo, 7 de junho de 2020. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, disponível na internet em voaportugues.com. Vamos agora para a música. Vamos viajar até Moçambique. Vamos ficar com o IPJ Jones, que nos traz Moçambique Sunshine. Thank you.
Moçambique, sunshine, yow. Sunshine, ay.
Podem ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas da África e do mundo. Encontram-nos em voaportugues.com. Estamos também no Facebook. Encontram-nos através de Voa Português.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Missão Vespertina em Português da Voz da América, 7 de junho de 2020. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com. Estamos também nas redes sociais, Twitter, Instagram. E o nosso número do WhatsApp, se quiser comunicar connosco, é mais um 908-652-4584. Amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Um bom domingo para todos. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, 7 de junho de 2020. Na apresentação, Ana Guedes. Na produção está o Liu Sahilo. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos também na internet em voaportugues.com. Ouvem-nos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a Rádio Pidjiguiti e a Capital FM. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabu estamos com a Rádio Sitchanoku e com a Leste FM, em Buba estamos com a Rádio Papagaio. Estamos também em Moçambique, em Maputo com a Zia FM, ouvem-nos em FM em Nampula com a Rádio Encontro, estamos em FM em Quelimane com a Rádio Paz e estamos ainda em FM em Pemba com a Rádio Sem Fronteiras. Estamos também, não esqueça, na internet, em voaportugues.com. Dentro em pouco, saúde. Depois iremos conversar com um amigo ouvinte. Mas para já, vamos aqui às notícias do mundo.
As notícias a esta hora aqui na Voz da América com Amâncio Miguel. Milhares de manifestantes se reuniram em Washington, D.C. e noutras cidades dos Estados Unidos no sábado ontem, protestando contra o racismo e a brutalidade policial na sequência da morte do africano-americano George Floyd sob custódia policial. Floyd perdeu a vida 25 de maio em Minneapolis, seguindo-se uma onda de manifestações para contestar a atitude do polícia Derek Chauvin, que pressionou o joelho sobre o seu pescoço por 9 minutos. Nos Estados Unidos e noutras partes do mundo, indivíduos de todas as raças e idades gritam em solidariedade "Não consigo respirar", uma das últimas frases de George Floyd. No sábado, dia 6, que foi ontem, aqui em Washington, D.C., os manifestantes pacíficos marcharam numa tarde quente e úmida em muitos bairros, bem como no Capitólio dos Estados Unidos e ao longo do National Mall, onde estão os principais museus da cidade. A presidente da Câmara de Washington, D.C., Marielle Boza, falou no final da tarde com uma grande multidão na recém-designada praça Black Lives Matter, perto da Casa Branca. Boza, que é africana-americana, instou a multidão a falar alto, exigindo mais justiça e mais paz. A empresa de telecomunicações sul-africana MTN enfrenta novas alegações de ajuda a grupos militantes no Afeganistão, incluindo o pagamento de dinheiro para proteção, numa ação alterada movida em nome de centenas de famílias de soldados dos Estados Unidos da América, escreve a agência de notícias Reuters. O processo original visava pelo menos 8 multinacionais, incluindo a MTN, a empresa de segurança G4S, o grupo americano de infraestruturas Louis Berger e a empresa de consultoria Janus Global, que tinha operações no Afeganistão, no Irão, entre 2009 e 2017. O processo aberto em dezembro de 2019, num tribunal de Washington, D.C., alega que as empresas violaram a lei antiterrorismo dos Estados Unidos ao pagar dinheiro de proteção à Al-Qaeda e ao Talibã. A nova queixa, apresentada na sexta-feira pelos escritórios de advocacia sediados aqui em Washington, alega que a MTN teve uma conduta direcionada aos Estados Unidos ao implementar uma estratégia de domínio de mercados em países instáveis, não aliados de Washington. Segundo a Reuters, o documento alega que a MTN violou a lei antiterrorismo ao pagar dinheiro de proteção de mais de 100 milhões de dólares à Al-Qaeda e ao Talibã para que as suas torres de telefonia móvel não sejam alvo de destruição. A MTN, detalha a queixa, desativou as torres da noite, impedindo as operações da inteligência americana. A MTN, gigante africana de telefonia móvel, nega as acusações. E agora, no final, a atualização sobre a Covid-19 em África e não só. Cabo Verde registrou hoje mais 12 casos de Covid-19, 11 dos quais na capital Praia e 1 na Ilha da Boa Vista. O país passa a ter um total acumulado de 554 casos positivos. Moçambique teve nas últimas 24 horas mais 15 casos positivos e o total agora é de 424 e mantém 2 óbitos. 11 dos novos casos anunciados foram registrados na província de Nampula, que é desde sábado o primeiro ponto do país com transmissão comunitária. Os outros foram na capital Maputo. Angola registrou ontem 2 novos casos positivos da Covid-19, passando a ter 88 infecções. Os casos de Covid-19 no mundo superam a marca de 7 milhões neste sábado, com o salto no número de ocorrências no Brasil e na Índia, segundo uma contagem da Reuters.
Obrigada. Não esqueça que esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos agora falar de saúde. É a conversa que mantenho semanalmente com a doutora Graça Matosinha. Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta conversa de saúde aqui na Voz da América. Vamos conversar com a doutora Graça Matosinha sobre temas de saúde, saúde pública. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes, eu estou bem, espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também sejam usar de boa saúde.
Doutora, hoje vamos falar sobre situações estressantes, como, por exemplo, a questão da pandemia, a questão às vezes de alturas da nossa vida em que temos um grande stress em cima de nós e gostaríamos de saber como aliviar um pouco esse stress. O que é que se pode esperar em termos de saúde quando nós nos somos confrontados, por exemplo, com uma pandemia como a atual da Covid, em termos do nosso organismo, em termos da nossa saúde psicológica e mental?
Pois, Ana, nós sabemos que o stress é uma condição que afeta muita gente a nível mundial, quer seja por causa do estilo de vida que a pessoa leva, quer seja por causa do trabalho e por aí fora, tem diferentes causas. Ora, quando nós estamos numa situação destas, uma situação de pandemia ou uma situação de conflitos, que essa situação naturalmente vai gerar um stress acrescido às pessoas, porque vai causar uma pressão psicológica e por conta disto as pessoas vão estar em constante stress, medo, ansiedade, por aí fora. Isso por causa dos riscos que advêm dessa situação. Se for uma situação de conflitos, por exemplo, as pessoas ficam sempre com medo, não sabem o que vai acontecer, e isso causa uma ansiedade, um stress constante. Para o caso específico da pandemia, as pessoas naturalmente têm um stress e uma ansiedade por causa dos riscos da contaminação e todas essas questões de obrigação de isolamento social podem agravar ou gerar até problemas mentais. Então, essa é uma daquelas situações que não pode passar de forma despercebida. Nós, quando estamos quando está a viver uma situação de stress, de conflito, de uma pandemia como essa, é preciso nós também termos muita atenção para não só preocuparmos com a parte física, mas também nos preocuparmos com a parte mental.
Isto, doutora, porque há muitas pessoas que não exteriorizam os seus sentimentos, não exteriorizam aquilo que pensam, não fazem ou não fazem com facilidade e, portanto, é como se fosse uma caixinha que vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo e um dia pode rebentar e as pessoas depois não entendem porque é que aquela pessoa está a agir daquela maneira. O que é que se faz? O que é que o médico, por exemplo, um psicólogo pode recomendar em termos de minimizar este impacto, este stress nas pessoas, não só físico, mas, acima de tudo, estamos a falar da parte mental, portanto, a parte psicológica da pessoa.
Olha, Ana, uma das formas de minimizar este stress tem exatamente a ver com o que é que nós estamos a receber de fora. Quando eu falo do que é que nós estamos a receber de fora, falo, por exemplo, de que tipo de notícias, de que tipo de informações é que nós estamos a receber. Porque para chegar até nós, é primeiro por causa de uma informação e depois também podemos sentir na pele, porque uma pessoa próxima já foi afetada, não é? Então, é muito importante nós termos fontes credíveis de informação. Nós temos que evitar assistir, ler e ouvir notícias que nos possam causar mais ansiedade ou stress. E quando nós vamos à procura de informação, porque a pessoa naturalmente tem que estar informada, nós temos que procurar informação de fontes bastante credíveis. E tendo essa informação, muito mais facilmente nós saberemos o que é que nós temos que fazer, que ações concretas é que nós podemos tomar para nos protegermos ou nos precavermos dessa situação na qual se está a viver. e evitarmos o tipo de informação que vem de qualquer maneira de fontes não credíveis, porque isso acaba nos causando muito mais stress. Outra questão que é muito importante é a questão de nós nos associarmos a pessoas que nos deem algum conforto, algum alento. Nós temos que reforçar as nossas relações familiares. Isso é bastante importante, porque a família é o centro, não é? Então, se nós temos connosco a nossa família por perto, é de alguma forma reconfortante. Mesmo que estejamos a viver uma situação difícil, é reconfortante saber que nós temos alguém por perto. E ligado a isso, é preciso que nós termos o hábito de exteriorizar aquilo que nós sentimos. Porque guardar os sentimentos, ficarmos fechados, não nos ajuda, ficamos a pensar e a pensar, e isso vai causando cada vez mais stress. Então, nós temos que ser capazes de exteriorizar aquilo que são as nossas preocupações e até, se for o caso, podemos pedir ajuda de algum profissional, seja psicólogo, seja psiquiatra, para podermos ajudar a reorientar o nosso pensamento, a nossa forma de estar, a nossa forma de viver, de modo a tentarmos evitar no máximo possível este stress aumentado e esta ansiedade, que depois vão levar a outro tipo de problemas mentais.
Doutora, para além das pessoas poderem procurar outras pessoas que têm uma imagem mais positiva ou menos negativa sobre várias situações que nos causam stress, o que é que a pessoa em si, por exemplo, poderá fazer antes de poder recorrer a um especialista, a um psicólogo ou a um psiquiatra? O que é que as pessoas, por exemplo, no seu dia-a-dia podem fazer para aliviar a tensão que às vezes sentem, por exemplo, durante o dia e que às vezes levam para casa e acaba, pois, por influenciar toda a situação familiar? O que é que as pessoas podem fazer no seu dia-a-dia?
Olha, as pessoas têm que desviar o foco daquela situação que é preocupante. Quando eu falo de desviar o foco, eu falo de encontrar coisas alternativas para fazer. Por exemplo, a questão da prática de exercício físico ajuda muito a relaxar, ajuda muito a pessoa não ficar completamente concentrada numa única coisa. Isto é muito importante. E pode, só a questão de exercício físico já faz um trabalho enorme na sensação de bem-estar e trazer uma calmia na pessoa. Este é um aspecto importante. E depois, outra coisa é que também as pessoas podem desenvolver outros hábitos, não é? Como, por exemplo, a questão da leitura, cuidarem mais de si, cuidarem mais do próximo, tudo isso no sentido de tentar desviar o foco daquele assunto que é bastante preocupante. Então, temos que tentar encontrar hobbies, tentar encontrar divertimentos no dia a dia para podermos, não diria esquecer, mas seria mais desviar a nossa atenção para coisas mais positivas e que nos tragam benefícios maiores, como a leitura, já falei da prática de exercício físico, enfim, esse tipo de coisas pode ajudar a melhorar a nível individual antes mesmo de termos que procurar um psicólogo.
O que é que para a classe médica situações de stress preocupam? Quais são, quando os médicos olham para a situação de um país, a situação no mundo, o que é que os aflige em termos, por exemplo, da saúde mental das populações?
Olha, Ana, um aspecto importante é a questão do cuidado das necessidades básicas, não é? E a criação de estratégias para garantir que as pessoas possam descansar, não trabalhem muito e tentem de alguma forma garantir que o assunto que causa stress, não é, não seja a sua prioridade no dia a dia. Quando nós olhamos, por exemplo, os profissionais de saúde, é um bocadinho complicado, porque no seu dia a dia tem que estar em contato com pessoas e há sempre muita incerteza, há sempre muita dúvida, mas na medida do possível é preciso que este profissional de saúde cuide das suas necessidades básicas, porque só assim é que ele poderá estar apto para poder ajudar as outras pessoas.
Na atual situação, doutora, uma das coisas que se fala muito é os trabalhadores da linha da frente. Portanto, trabalhadores, a maior parte deles fala-se da classe médica, a classe dos enfermeiros, toda uma classe de pessoas que trabalham na área da saúde e que estiveram na linha da frente e sobre a qual houve um grande impacto psicológico. Doutora, como médica, o que que tira desta situação da forma como muitos médicos e muitos enfermeiros e paramédicos respondem a esta situação de grande stress?
Olha, primeiro eu iria dizer que os médicos são verdadeiros heróis, porque os médicos, os profissionais de saúde, enfermeiros e por aí fora, porque são exatamente as pessoas que estão ali na linha de frente, independentemente da circunstância na qual estejam. E muitas vezes têm que fazer sacrifícios pessoais, sacrifícios familiares, para poder estar ali apoiar as pessoas. E para esse tipo de pessoas, naturalmente, é preciso que também lembre-se de cuidar delas. Tem que tentar utilizar métodos para lidar com este tipo de situação, como fazer pausas e descansar entre os turnos de trabalho e até tirar algum momento, que seja 30 minutos dentro do trabalho, para poder descansar a cabeça e recarregar as energias, não é? E isto tudo tem que estar associado naturalmente a questões de ter uma boa alimentação, uma dieta saudável e tentar ficar em contato com a família, porque de facto é uma situação muito estressante e nós pensamos que temos que estar 24 horas ali a ajudar as outras pessoas, mas se nós não nos ajudamos a nós primeiro, isto pode piorar o nosso estado e nós não estaremos em condições de prestar o apoio necessário às outras pessoas. Portanto, antes de pensarmos na outra, no nosso próximo, nós temos que pensar em nós e arranjar formas de minimizar esse stress que nos é causado por estarmos na linha da frente.
Para terminar, que conselhos dá à nossa audiência em termos da sua saúde mental, em termos da saúde mental da nossa audiência?
Pois, Ana, lembrar que, como referimos no início da nossa conversa, é normal as pessoas sentirem estressadas, é normal as pessoas sentirem-se ansiosas quando está em períodos de tensão, períodos de stress, de conflitos, de pandemias, é perfeitamente normal. Mas é preciso que nós nos lembremos que esta é uma situação transitória, não é? E que cuidemos de nós. Então temos que sempre procurar cuidar de nós, da nossa saúde, não só mental, mas também a nossa saúde física. E seguir as recomendações ou as orientações que vão sendo emanadas pelas autoridades sanitárias para podermos garantir que no fim de tudo isto possamos voltar à normalidade. Portanto, temos que cuidar de nós, temos que cuidar da nossa saúde mental, temos que evitar o stress, temos que evitar a ansiedade, aplicando as medidas ou as estratégias que eu me referi inicialmente.
E pronto, amigos ouvintes, assim nós nos vamos despedir. Estivemos com a doutora Graça Matinha a falar sobre questões de saúde, hoje dedicadas também a essa, à saúde mental, que muitas vezes nós tendemos a esquecer a favor da saúde física. Nós vamos voltar para a semana e até lá despedimos todos com um abraço e votos de uma boa semana de saúde. Também para si, doutora Matinha, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana a todos para si e para os nossos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, lembrem-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E agora...
agora para o canto do ouvinte, a Daniela Seteschi traz-nos hoje o angolano Jorge João Delfim. Ele é engenheiro agrónomo atualmente a viver no Brasil, onde frequenta o curso de doutoramento em agronomia. A Dani falou com o Jorge João Delfim sobre o livro dele intitulado Angola, Acidez do Sol e a Calagem.
Olá, aqui Dani Seteschi. Hoje vamos falar sobre a acidez do solo angolano e a calagem com o engenheiro agrônomo Jorge João Delfim. Seja bem-vindo.
Ok, obrigado. Bem-vindo ao nosso programa, né, para poder discutir esse tema convosco e agradeço pela participação no programa.
Como engenheiro agrônomo, como você avalia a fertilidade do solo angolano?
Historicamente, os solos de Angola, de uma forma geral, são solos de baixa fertilidade, mas isso não quer dizer que não sejam produtivos. Ali é onde surge, às vezes, a má interpretação e discussão sobre esse assunto. São solos de baixa fertilidade por causa do material que deram origem a estes solos e também das condições geográficas e outros fatores que dão origem à fome de baixa fertilidade. Mas isso é um problema, não é só da Angola, é um problema genérico dos países com clima tropical e subtropical. Mas que depois de fazer algum trabalho de manejo correto dessa fertilidade, consegue ser solo com boa fertilidade e obtermos assim boas produções.
Recentemente você lançou o livro Angola, Acidez do Solo e a Calagem. Conta mais sobre este livro.
Comecei a escrever no ano 2018, quando eu voltei do mestrado para Angola. Enquanto fazia os meus trabalhos, então decidi compilar algumas informações que eu tinha para reunir e poder fazer alguma coisa com relação à acidez do solo.
Agora, Jorge, o que é a calagem e qual é a importância dela?
A calagem não é mais que a prática que visa a corrigir a acidez do solo e também proporcionar, aumentar os teores ou os níveis de cálcio e magnésio no solo e outros elementos que vão ter no material que se vai utilizar para fazer a calagem. Mas a calagem, assim, numa linguagem mais superficial, não é mais que aplicar pó de pedra no solo. Mostra a pedra, nesse caso carbonato de cálcio, e aplica-se no solo. Só que, quando se faz a calagem, nós associamos ela ao uso de calcário, nesse caso. Só que existem muitos tipos de calcário, independentemente do calcário que usamos. Quando aplicamos esse material no solo, automaticamente nós estamos a fazer a calagem.
Entendo. E isso é caro em Angola?
Em Angola, fazer a calagem é muito caro. E também, nós em Angola, com relação à calagem, temos múltiplos problemas. Temos o problema do acesso ao calcário, temos o problema da tecnologia da calagem, nós não dominamos a tecnologia da calagem. O calcário em Angola é muito caro. Não existe protocolos a se realizar calagem em Angola, até onde eu sei. Não existe legislação com relação a esses materiais, porque precisam estar legislados também, porque acarretam outros problemas quando mal utilizados. Então, temos uma série de múltiplos problemas com relação à calagem que precisam ser organizados a nível ministerial, eu refiro ao Ministério da Agricultura, que é o órgão que regula a atividade, precisa se organizar e deixar a coisa mais clara para assim os praticantes da agricultura, nesse caso, de grandes a pequenos produtores, possam ter acesso a essa prática, que é uma prática muito importante nas condições tropicais, e em particular em Angola, porque enquanto nós não adotarmos práticas que visam a melhorar a fertilidade dos nossos solos, continuaremos a ter problemas em rendimentos e, consequentemente, a produtividade dos solos. E os solos vão continuar a ser de baixa produtividade. Então, basicamente múltiplos problemas com relação à calagem.
Sim, se produz quase nada em Angola, né? E custa muito caro importar comida de outros países. Você já ouviu o presidente João Lourenço sinalizar alguma mudança nessa questão da agricultura, Jorge?
Na verdade, a agricultura em Angola, no momento, é um dos cartões, é uma das bandeiras da governação do presidente. Atendendo às circunstâncias que se está vivendo a nível do mundo, cada país há um momento de refletir com relação às suas políticas alimentares. E os países que não estão autossuficientes em alimentos básicos estão a sofrer mais por causa das questões fronteiriças. E Angola acredita que não estejamos a viver diferente. Precisa-se criar modelos da agricultura que se enquadram à realidade de Angola. Porque países como Angola, que querem desenvolver a agricultura no século XXI, não precisam cometer os mesmos erros que os outros países na Europa e América cometeram quando desenvolveram essa agricultura. Nós estamos em ligeira vantagem porque temos toda a tecnologia diferente. Só precisamos agora usar o cérebro e os recursos que temos disponíveis e adequar isso à realidade de Angola. Então, nós não podemos implementar modelos do Brasil, dos Estados Unidos, de Portugal, e levar para Angola, sem adequação. Então, o pecado que se comete nos países de África, em particular em Angola, é de copiar as coisas e levar sem criar as modificações necessárias. Então, nós, os técnicos, os engenheiros agrônomos, existimos para isso, que é para adequar os modelos, para estudar as diferentes variáveis e ver qual delas é que se enquadra no real contexto socioeconômico de Angola e nas modalidades de ciclo em função do tipo de populações que nós temos. Então, é basicamente esse problema.
Jorge João Delfim, foi um prazer tê-lo aqui na Voz da América. Gostei de aprender mais aí sobre a calagem, a fertilidade do solo angolano e como fazer esse solo ficar bem fértil e produtivo.
O prazer é todo meu em poder participar do seu programa e estarei disponível para qualquer esclarecimento ou participar em outras atividades, caso haja essa oportunidade ou tenhamos alguma coisa nova.
Obrigado. Vamos agora ouvir Bukula com o Jendengue do Cota Dura, é a música tradicional de Angola, aqui a pedido do Jorge João Delfim. Da Voz da América, de domingo 7 de junho de 2020. Amanhã aqui estaremos de novo para mais uma emissão do Serviço em Português da Voz da América, emissão vespertina. De todos, se despede Ana Guedes e Leo Sahilo. Um abraço e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.